A memória é a consciência inserida no tempo, diz-nos Fernando Pessoa. Por isso fomos à superfície original dos sítios e lugares onde viveu e exerceu a profissão António Augusto Machado Álvares da Silva, fotojornalista do 1º de Janeiro, editado na cidade do Porto. O colega de profissão, Germano Silva, de 89 anos, a palmilhar ainda os segredos da história da cidade invicta, revela aqui o perfil do Silvinha do Janeiro e o Toneco Silva para as suas gentes de origem.
Foi um personagem especial porque ele era fotógrafo. Na altura nós chamávamos aos fotógrafos os bate-chapas, não era? Que eles não gostavam nada porque já se consideravam artistas como fotógrafos. E o António Silva, eu convivi com ele apenas em serviços, quando o encontrava em serviços, mas...
Eram de jornais diferentes?
Eram dois jornais, eu trabalhava no Jornal de Notícias e ele era do 1º de Janeiro. Mas ele era um fotógrafo já muito avançado para a época, por exemplo, foi o primeiro fotógrafo que eu vi falar em ângulos para enquadrar as fotografias dos personagens, dizer-me, por exemplo, que um fotógrafo tinha que conhecer, saber de anatomia, porque para fotografar o perfil ou não sei o que, ele tinha que saber como é que havia de se colocar. Portanto, era um fotógrafo excelente. E a figura dele, sobretudo a figura dele, que era uma figura exótica. Ele era alto, era um tipo alto, forte, e usava uma cabeleira branca, toda branca já naquela, todo, e os cabelos até aos ombros. De maneira que essa figura tornava-o também assim uma personagem singular.
Antes de exercer esta profissão, que haveria de marcar definitivamente a personalidade e o futuro de António Silva, aos 17 anos, trabalhou como eletricista na Carris do Porto. Mais tarde, seria responsável técnico pela instalação da eletricidade em Vila Nova de Famalicão. Na condição de fotojornalista, durante 30 anos, criou máquinas e ampliadores. Viajou pelo país e pelo estrangeiro. Integrou tertúlias, fotografou património cultural e artístico, queimava os olhos em literatura proibida. Homem de humor cáustico e de causas solidário, carrega ainda mais nas tintas o antigo jornalista Germano Silva, bem conhecedor dos modos de jornalismo que operavam então no Comércio do Porto e no Jornal de Notícias.
O que eu sei é que ele era uma figura que sobressaía de onde nos encontrássemos, num acontecimento qualquer, a figura dele sobressaía. E há até o caso com que uma inauguração de um ramal dos caminhos de ferro para a Liberação, ali, não sei se era de Marco para a Liberação, se de Amarante para a Liberação, era uma via estreita, e ia lá o Presidente da República, que era o Carmona, inaugurar aquilo. Como é costume, os fotógrafos saem, eles iam já num comboio até aquela estação, os fotógrafos saem sempre à primeira para apanhar as imagens. Quando ele apareceu no cais para inaugurar, ele era uma figura que dava
imponente.
Imponente, e as raparigas que estavam com os açafates, com pétalas para atirar ao Presidente, alguém disse, olha ao Presidente, e atiraram-nos, e ele agradeceu, e ele não fez, ele agradeceu, ele agradecia as pétalas das flores.
Bruno Neves, hoje com mais de 80 anos, também fotojornalista, guarda memórias, ainda que longínquas, de António Silva, que no 1º de Janeiro era subida marca de qualidade.
O velho Silva também tinha uma retaguarda muito boa, porque tinham lá vários escultores, e depois ele juntamente com eles, naquelas tertúlias, eles iam saboreando e depois ia aperfeiçoando a mente e tal, e aquilo chegavam, e os técnicos que havia lá da gravura e tudo. O Janeiro tinha uma gravura que nem o Paris mais, nem os jornais da Europa tinham, porque tinha lá um homem, que era um homem de muito taco, que é o Manuel Pinto Azevedo, que foi o promotor e o dono do jornal.
Fotojornalismo, que profissão era essa afinal, num país devassado pela censura, instalada pelo Estado Novo, tendo como iluminador António Oliveira Salazar, secundado por uma ativa mas pouco ilustrada polícia política. Consulto Maria José Mata, investigadora da expressão imagética do fotojornalismo no Estado Novo. A professora Maria José Mata é coordenadora do mestrado em jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa.
O fotojornalismo durante o período do Estado Novo foi um fotojornalismo altamente controlado, aliás, como todos os conteúdos da imprensa durante esse período. Estávamos a viver um período de alta repressão política, havia uma polícia política bastante atenta especificamente àquilo que os jornais produziam e, portanto, a fotografia não foi imune a esse tipo de controle. Em termos profissionais, salvo honrosas exceções, o fotógrafo de imprensa durante o Estado Novo estava longe de ser o repórter bem informado, bem falante, com relações privilegiadas com o poder. Portanto, era uma figura que nos jornais era relativamente secundária e que tinha um estatuto secundário relativamente aos repórteres da escrita. Aliás, basta dizer que havia poucos fotógrafos nas redações e que, por exemplo, até ao final da década de 50, na maior parte dos jornais, por exemplo, no Diário de Notícias havia 45 repórteres de escrita para 4 fotógrafos. Era uma visão relativamente secundarizada relativamente a outras funções dentro do jornalismo.
O que tinha de aliciante, então, o fotojornalismo na edição de um jornal?
Nós só podemos falar verdadeiramente de fotojornalismo a partir da década de 20, 30, porque aquilo que existiam e que existiu nos primeiros tempos nos jornais eram fotografias, mas não exatamente com o sentido de fotojornalismo moderno que depois viemos a conhecer já após a Segunda Guerra Mundial. Embora exista desde o início do século, em alguns fotógrafos já, uma apetência para olhar a realidade com uma visão dos acontecimentos muito próxima daquilo que é o relato integrado de uma narrativa jornalística que nos permite dar conta de um acontecimento com princípio, meio e fim.
A voz rouca de Manuel da Brasileira, com 100 anos de idade, é a mais antiga testemunha que foi possível recolher entre as freguesias de Pedra Furada, Góios e Macieira de Rates, no concelho de Barcelos. Foi companheiro de aventuras dos dois rapazes de António Silva. Para este antigo jornaleiro, que nem sequer os domingos conhecia, eram distantes os mundos do fotojornalismo e da família que se via obrigada a gerir uma agricultura difícil. Outros tempos e sem meios de transporte.
Sendo até com bolsa às costas, com a coisa de firmar engalhada também, de firmar qualquer coisa, eu ia assim. Nunca tive conversas com ele. Eu era rapaz novo e ele morava lá para cima. E depois a vez dele era lá para o Porto e andava por aí a apanhar para o jornalismo. Andava por aí.
Desde os 6, 7 anos que José Emílio Trocato, filho do caseiro, que foi por muitos anos da família Silva, conhece como ninguém o homem de quem agora se fala.
Era um repórter fotográfico muito bom, considerado na altura um dos melhores do país. E era a arte que ele mais gostava, era de fazer poesia e de fotografar.
A poesia ficou por aqui neste espaço de jardim que ele tem.
Sim, tem versos muito bonitos, como por exemplo o elevo da minha... No elevo desta paisagem já me sinto longe de mim e dos meus, sinto-me longe do mundo e muito perto de Deus.
Estava no fim já nessa ocasião.
Sim.
Porque quando era vivo deixou outras coisas um bocado mais audaces.
Sim, porque nessa altura ele teve um mau relacionamento com um parque que esteve aqui e desligou-se um bocadinho da igreja.
Figura conhecida no meio, mas o estigma era o mesmo.
Haviam como uma figura chamada a figura do diabo, porque chamavam-lhe o vermelho.
Vermelho porquê? Porque tinha pensamentos diferentes das
pessoas.
Sim. Até opções políticas, se calhar.
Sim, opções políticas. Foi perseguido por o regime. As próprias professoras na escola, catequistas e os agricultores daqui da zona, não queriam e incentivavam as crianças a não falar com ele, porque ele ia dizer os direitos que as pessoas tinham, que estavam a ser escravizadas, e então havia a tendência de incutir nas pessoas que ele que era uma figura do diabo.
Afinal, uma figura muito diferente dos outros seres humanos.
Era por causa disso, porque ele defendia a liberdade, já naquele tempo, o bem tratar os empregados. Ele era uma das pessoas que almoçava com os empregados, tenho fotografias dele almoçar com os empregados, os jornaleiros, vinha uma pessoa de fora, vinha à casa dele, comia à mesa com ele. Era uma pessoa que eu nunca conheci outra pessoa igual.
Ele sabia dos cenários envolventes e por isso se expunha num meio tão intensamente frágil.
Sim, mas ele sabia disso, tanto é que tem ali um disco em que diz: se não conheces a arte e a cultura, não entres porque incomodas-te e incomodas-me. Porque as pessoas ficavam incomodadas ao entrar para casa e ver aquelas mulheres nuas e outras coisas, e outros discos que tinha com alguns palavrões, que não são palavrões, mas na altura para toda a gente era. E ele então disse que se não entres porque vais-te incomodar e vais-me incomodar a mim.
António Silva, que não era evidentemente o ator do Leão da Estrela, deixou marcas profundas na personalidade do jovem José Torquato, agora com 73 anos. Foi imigrante e perseguido pela polícia militar em Moçambique, presidente de junta por 12 anos, aprendeu também a agricultura que António Silva praticava em fim de vida e, sobretudo, do vinho que sabia fazer. Conhecedor do espólio fotográfico do repórter do 1º de Janeiro, para ele era clara a sedução que o fotojornalista estabelecia, fora e na aldeia, com os seus modelos fotográficos femininos, improvisados até à nudez total. Corria a segunda metade do século XX. E que caminho era esse que produzia comportamentos tão surpreendentes? Álvaro Domingues, de 60 anos, estudou Sociologia e Antropologia, mas é como geógrafo da Universidade do Porto que explana o seu saber. Natural das Termas do Peso, em Melgaço, tenta uma interpretação para uma região com fortes vincos sociais.
O Minho é uma região culturalmente muito diversificada, muito variada e muito aberta a influências estrangeiras, porque, sendo a parte do país que sempre foi a mais povoada, foi daí que saiu mais gente e provavelmente também, pela mesma razão, entrou mais gente. E, portanto, isso vê-se desde a culinária até aos contos infantis, até às narrativas ditas populares, que há influências muito cruzadas de várias culturas. E, portanto, nós é que temos que fugir, provavelmente, da ideia romântica que começa no século XIX, que encerra as ditas sociedades tradicionais e particularmente as sociedades camponesas numa espécie de campânula que fosse imune ao tempo e que fosse imune sobretudo a essa coisa que se chama modernização.
Álvaro Domingues insiste nas portas abertas à exceção e chaves de leitura diferentes que possuía o fotojornalista do 1º de Janeiro.
Eu não tenho essa ideia de haver uma intolerância tão grande, muito menos neste caso, tratando-se de uma pessoa que conhecia a cidade grande e sobretudo conhecia o mundo da imprensa, por onde passavam notícias que nós não sabíamos. E ele saberia, não é? Que provavelmente teria uma formação já mais sofisticada artisticamente e receberia revistas, e sendo revistas da área artística, as questões morais e, enfim, não tem aquela força que tem na moral quando é conduzida pela fé ou pela prática religiosa, e portanto ele daria-se a certas liberdades. E provavelmente quem vivia junto dele também tolerava essas liberdades.
Também herdeiro ideológico de António Silva é António Herculano Ferreira, de 64 anos. Conheceu-o em tempo de escola. Não foge à figura porque muitos o conhecem. Muito crítico do meio em que vivia. Sai daqui, rapaz, que isto é um atraso de vida.
Eu nasci e cresci aqui numa taberna, numa venda taberna aqui em Pedra
Velha. Da tia Maria.
Da tia Maria da Venda, exatamente. E já ouvia, era criança, e já ouvia falar assim muito nela, aqui na taberna. Até que um dia, eu com outros amigos meus de infância ia para a escola, andava na escola primária, e A escola ficava assim no final de uma grande reta, não é? E nós vemos assim ao longe assim um vulto estranho, porque ele era um homem assim com um porte físico, era um homem alto, e até que eu olho para o lado e vejo que os dois colegas ou três que estavam comigo fugiram para os campos. Portanto, eu apercebi-me que tiveram medo de se cruzar com ele.
Tão impressivas foram as palavras deste homem estranho que nunca morreram neste futuro empresário de restauração. Preocupado ainda hoje com o abandono a que foi votado o património de António Silva, gera uma rota intensa dos peregrinos de Santiago de Compostela a passar por Pedra Furada. Já lhe tocaram à porta mais de 140 nacionalidades. Na defesa do património do fotojornalista, Herculano avança a hipótese do edifício da antiga escola que frequentou se transformar num museu do legado cultural e artístico de António Silva.
Sinto-me triste, muito triste, por ver que aquele espólio praticamente está morto. Ninguém fala daquilo, não é?
Mas não estará perdida esta herança com mais de meio século do homem fotógrafo, feito o homem-diabo desta aldeia minhota. Vítor Pinho dirige há longos anos a Biblioteca Municipal de Barcelos, onde deixa no Dicionário de Barcelenses o retrato de corpo inteiro do fotojornalista, com tons íntimos da cidade do Cávado, sobretudo o artesanato, os rostos rurais e as tradicionais festas das cruzes.
O António Silva, conhecido pelo Silvinha do Janeiro ou Toneco Silva, era de facto uma figura brilhante, daqueles homens que marcam as épocas e marcam o seu tempo. António Silva era uma figura irreverente, um homem que usava o cabelo comprido, monóculo, portanto isto visto à luz da década...
Dos anos 60?
Exatamente, era um progressista.
Para ele a fotografia era uma expressão de arte, é isso?
Sem dúvida. Eu cheguei a ver algumas fotografias dele. Ele de facto preocupava-se muito com os camponeses, com as agruras da vida que os camponeses levavam. Também tinha fotografias de nus, curiosamente, até de nus. De nus de senhoras belíssimas, porque claro que frequentava o meio artístico portuense, mas também algumas camponesas da sua terra que se deixaram fotografar, que é uma coisa também curiosa. Aliás, o António Silva é uma figura engraçada porque ele é de uma família conservadora. Ele próprio nasce na Casa da Forbença, em Gelmonde. A sua mãe era irmã do Visconde da Forbença, a irmã mais nova.
Portanto, de uma certa aristocracia. Exatamente. Do Minho.
Exatamente. Era, de facto, gente de uma aristocracia. O seu pai, por exemplo, era advogado ilustre. Curiosamente, o seu pai tinha sido colega de quarto do António Luís Gomes, que foi depois, mais tarde, reitor da Universidade do Porto e oposicionista ao Estado Novo.
Como observa agora o psiquiatra Mário Val Lima, de 73 anos, docente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, as ousadias de António Silva no seu ateliê fotográfico. É manifesta a partilha de muita coragem em tempos de tabus absolutos.
Esse homem que me diz com esse caráter assim, possivelmente, porque realmente estaria já num patamar que ele próprio saberia lidar muito bem, com aqueles que na comunidade ele devia ter o feedback de qual era a figura dele e o estatuto, ele conseguia lidar muito bem com isso e conseguiu então atravessar por aí fora. Portanto, devia ter um talento muito grande para conseguir fazer a síntese de não ultrapassar determinadas marcas, mantendo-se na sua própria identidade, mas sem que de alguma forma ocorressem. Possivelmente até esse caráter foi aquilo, talvez o fator que mais o beneficiou, o ele ter essa figura, o ter assim exatamente essa própria fotogenia dele próprio, que o defendeu, que foi uma espécie de talismã que o protegeu para que não lhe fizessem mal, não é? sendo um fotógrafo de nus, um indivíduo que, além de ser fotojornalista de generalidades, digamos assim, nesse aspecto em que fotografou o nu, o sexo, sobretudo nesta conquista que ele conseguiu, arranjar modelos que possivelmente aqui da Terra até, deve ter arranjado modelos de um meio, isto alguém, e inclusive até para proteger essas próprias pessoas, porque se calhar essas pessoas que aderiram, digamos assim, ao convite e à solicitação, e eram pessoas possivelmente que de certeza que não eram do patamar intelectual. Havia aí uma certa atividade secreta. Estas mulheres, quando entravam no convívio deste homem para essa atividade artística, digamos assim, estavam sujeitas e deviam-se sentir que corriam alguns riscos, não é? Isso era gente de coragem, apesar de tudo, não é?
Quem não tem dúvidas sobre a influência de António Silva sobre o seu neto é ele próprio, Sérgio Bacelar, de 65 anos, técnico superior do Instituto Nacional de Estatística, a residir na cidade do Porto.
Era uma pessoa que não passava despercebida em qualquer lugar onde estivesse, portanto, tinha uma força de imposição que eu até tenho dificuldade em explicar. Era, por outro lado, uma pessoa que me adorava, era o, digamos, o primeiro e o único neto, pelo menos oficial, e era uma pessoa que era muito interessada pela literatura, pela arte, etc., e pelos livros, e isso tornou-se muito importante para mim.
Havia uma grande proximidade?
Havia uma grande proximidade afetiva, ao mesmo tempo, havia alguma distanciação respeitosa, de certa forma. Ou seja, havia uma atração por um lado e havia um forte respeito por outro. Eu acho que nunca me poderei esquecer das visitas guiadas que ele me fez a vários sítios importantes, alguns dos quais aqui no Porto, museus militares, etc. Portanto, ele procurava que eu, de certa forma, me cultivasse e frequentasse determinados lugares da cultura. Por outro lado, incentivou-me também à criação artística e, portanto, eu tinha algum jeito para desenho quando era criança e, graças a ele, entrei em alguns concursos de produção artística, de desenho infantis. Tudo isso cá ficou, foi germinando. Considero uma pessoa com interesses muito variados, desde a matemática até à arte, à música.
E por influência do seu avô?
Por influência do meu avô, também por influência do meu pai, também, até porque eu acho que o meu pai também foi influenciado pelo meu avô. Portanto, o meu avô era um autodidata, com interesses também muito variados. Ele era repórter fotográfico, ou foi repórter fotográfico no jornal
Primeiro de Janeiro,
mas ao mesmo tempo interessava-se por variedíssimas coisas. Estou-me a lembrar de uma tabuleta que ele tinha na chamada carpintaria, onde ele fazia imensa coisa, e dizia o nome dele e dizia que era eletricista mecânico. Portanto, tudo o que tinha a ver com engenhocas, com construção até de aparelhos de fotografia feitos por ele próprio. Portanto, era uma personagem muito, com muitos interesses e com muita curiosidade.
António Silva, um autodidata imparável, acabará na família percursos académicos superiores. Na ultrapassaria o curso da Escola Industrial Infante Dom Henrique, no Porto. Politicamente, afirmava-se republicano e militava na oposição. Isso viria a retirar-lhe o lugar de preparador no Laboratório de Física da Faculdade de Ciências do Porto. Após 30 anos de atividade profissional, António Silva abandona o Porto em 1961 e regressa à casa do Sardual, em Pedra Furada, quando já contava 77 anos de idade. Fê-lo em grande festa com os amigos. Terminará os seus dias 11 anos depois, aos 88 anos, nas vésperas da Revolução de Abril, a 28 de março de 1974. O neto, Sérgio Bacelar, com formação em Economia e Sociologia, tenta também ele uma explicação para o caráter sedutor e o epíteto de diabo com que na aldeia fora distinguido o seu avô.
A figura física, digamos, do meu avô era uma figura muito especial na altura.
Cabelos grandes,
exato,
brancos.
Exato, essencialmente os cabelos grandes, que eram... Estávamos numa época pré-Beatles, na altura. E, portanto, era uma personagem com um aspecto físico único, sobretudo
no meio rural.
No meio rural. Mas depois, em termos de comportamento, ele não passava despercebido só pelo aspecto físico, mas também pelo seu comportamento, muitas
pelo
vezes.
Pelo que dizia.
Pelo que dizia. Portanto, era muito frontal.
O neto de António Silva deixa por fim, ele também, a certeza de que o espólio do avô não se vai perder.
Quem neste momento tem o controlo total sobre esse espólio e sobre a Casa Sardual é o meu filho, o qual está muito interessado em preservar e em divulgar esse mesmo espólio. Eu sei porque temos trocado informações e fotografias. E eu tenho-lhe dado alguns conselhos sobre isso.
É já um bisneto de António Silva.
Já é um bisneto, exato. E que não o conheceu, mas ele também acabou por ser muito marcado pelo bisavô, sem nunca o ter conhecido.
O que é que o honra mais pelo facto de António Silva ter sido seu avô?
Sobretudo o interesse pela multiplicidade de formas de arte e de... Que ele tinha. Portanto, o interesse pela literatura, o interesse pela fotografia, o interesse pelo cinema, o interesse pela pintura, o interesse pela escultura, o interesse pela agricultura, o interesse pela arte, em termos gerais, e pela arte nos seus múltiplos aspectos. Acho que isto foi de tal maneira importante que eu vejo-me hoje em dia como uma espécie de espelho desse mesmo interesse. Também tenho interesses muito variados e acho que herdei isso
diretamente do avô.
Do avô, sim.
E que não nega de todo.
Claro que não.
Pelo jardim da Casa do Sardual resistem ainda ao tempo versos soltos, inscritos em azulejos, encomendados à antiga fábrica da Corticeira, nas Fontainhas, um lugar de balazar, no concelho vizinho da Póvoa de Varzim.
Se a inferior educação que recebeste não te permite conhecer os cânones da arte, não entres. Incomodas-te e incomodas-me.